Falando de Livros.
Muito bem, 9 horas e 17 minutos. Bom dia. Estamos de volta com o Universo Literário para você. Eu sou Michele Bruck. Nós te acompanhamos até as 10 horas aqui na UFMG Educativa. Olha só, nesse dezembro são celebrados 40 anos do lançamento da obra de estreia do escritor Raduan Nassar, o livro Lavoura Arcaica, uma das mais importantes da literatura nacional. Raduan Nassar retrata em Lavoura Arcaica uma família de camponeses e imigrantes libaneses com forte tradição cristã. De um lado, a força da tradição e do conservadorismo religioso com que o patriarca rege a família. Do outro, o desejo pela liberdade individual e expressão de afeto. Uma obra escrita em prosa poética que traz importantes reflexões do autor. Para falar um pouco deste livro, vamos conversar agora com a professora e pesquisadora da Faculdade de Letras da UFMG e pioneira nos estudos de Raduan Nassar, Sabrina Sedelmaier Pinto. Bom dia, Sabrina, tudo jóia?
Bom dia a todos.
Um prazer falar com você aqui na UFMG Educativa, viu?
Ah, que ótimo.
Sabrina, o título do livro expõe aí a questão do arcaico. O que é o arcaísmo dentro dessa história?
Eu acho que na introdução você tocou no ponto da tradição. Uhum. Né? Quer dizer, tem algo, né, que o livro, que o romance, o tempo inteiro vai se perguntar pela voz do André, que é o protagonista, os assentamentos, né? Então a gente... Onde se funda, por exemplo, o imperativo ao incesto? Que culpa temos nós dessa planta da infância, do seu vício e constância? É um verso do Jorge Lima que é retomado. Uhum. Então, são vários questionamentos, várias perguntas que esse adolescente que vai se deparar, né, com uma ordem muito coesa e muito estabelecida e autoritária, né, levada a cabo pela figura do pai, né, em que ele vai... Se perguntar também o que seria a tradição e por uhum. que, né, essa obediência cega à tradição. Uhum. Então, no livro, o André se apaixona por Ana, sua irmã, e isso é o fio condutor, né, o que ele chama. A Ana é o meu vício, a Ana é a minha loucura. E é por isso que ele abandona a casa e depois regressa, né, uhum. por esse amor. Mas isso é só, né, como eu coloquei, um fio, porque são muitos questionamentos que vão, assim, de uma forma palimpsestica mesmo, se perguntando. Então, esbarra no Mil e Uma Noites, que é um livro, né, que nós uhum. sabemos também, milenar. A Bíblia, são várias passagens da Bíblia, principalmente a gente conta do Antigo Testamento, uhum. há passagens do Novo também. E outras obras da literatura brasileira, como o verso que eu citei do Jorge Lima, né, ele cita o Graciliano Ramos uhum. em São Bernardo. Então, autores que também se perguntaram sobre essas constituições, né, uhum. sobre essas estruturas que regem o que a gente chama de civilização. Uhum. Que é esse arcaico, quer dizer, que passagem é essa da natureza para a cultura? Porque a cultura, ela é tão, né, assentada, e a gente nunca se pergunta de onde vem, qual é a origem, né, dessas normas e dessas leis.
Uhum. Pegando esse gancho da religião, Sabrina, que você mencionou, ela é apresentada aí como algo sufocante, gera essa tensão entre sexualidade, tradição, essa questão do André fugir de casa. Qual a relação do Raduan Nassar com a religião?
Ele não é um vínculo em termos, vamos pensar em termos práticos. Eu acho que a Bíblia é um dos livros mais interessantes, tal como ele leu As Mil e Uma Noites, leu Descartes, Um Copo de Cólera, que é outro, é uma novela também importante nessa obra breve, mas densa, do Raduan, que foi publicado O Lavoura, em 75, Um Copo de Cólera, em 78. Lá a gente encontra várias passagens do Descartes. Então, o Raduan, ele fez a faculdade de filosofia na USP, e ele frequentou, né, livros essenciais, e ele vai questionar também esse lugar da razão. Então, a Bíblia aparece como um dos, vamos pensar, como um dos livros desse repertório, né, muito culto e de uma excelência, né, que a gente encontra nessa linguagem muito barroca do Raduan. Uhum. Então, ele, várias passagens, o semeador, o retorno do filho pródigo, mas ele subverte. Então, quer dizer, ele lê a Bíblia de uma forma absolutamente poética e livre, né? Ele não lê como se ali tivesse algum tipo de ensinamento que ele tivesse, né? Ao contrário. E a meu ver, o André, ele representa o discurso laico, que vai contra essa forma, né, absolutamente centrada do pai. E o pai, sim, representa o discurso bíblico, mas o avô é o discurso árabe. Então, são três discursos. E no final, né, quando a gente lê, eles se misturam, eles se entrecruzam dentro do romance, a gente vai ver que é um laico que está trabalhando com tudo isso. Então, é um romance miscigenado, né? É isso, eu acho muito bonito, porque ele tem traços brasileiros, mas ele está dialogando com os textos milenários, ancestrais, né, que falam do Ocidente e do Oriente. Uhum. Então, numa época em que a gente está tão dividido entre Oriente e Ocidente, e que o texto do Raduan nos conduz, né, para um lugar que não existe essa divisão, porque está tudo ali na lavoura. Então, a lavoura das palavras, ela é uma lavoura cultural, isso é uma das coisas mais bonitas que eu reconheço. E até hoje, esse livro, para mim, ele permanece como um clássico, porque ele me diz coisas diferentes. Uhum. Né? Eu leio e vejo coisas diferentes.
Uhum. Cada vez que a gente volta no livro, tem uma novidade, vamos dizer assim. Né?
E essa recepção, nós estamos comemorando 40 anos, mas eu costumo pontuar que o filme, por exemplo, Lavoura Arcaica, que eu trabalhei como consultora com o Luiz Fernando Carvalho,
certo.
Muitos leitores foram ao livro depois que leram, assistiram
que
o filme. Então, quer dizer, hoje, por exemplo, eu tive a alegria de participar no mês passado da banca do Estevão Azevedo, da USP.
Sim.
E o Estevão, essa semana, ganhou o prêmio que o Raduan ganhou também, que é o prêmio de absolutamente excelente, tradicional, em São Paulo, que é o prêmio de crítica, né? Como melhor romance.
É o APCA, né?
O APCA, é. Uhum. E ele escreveu, então, o primeiro trabalho sobre a obra completa do Raduan. Então, ao mesmo tempo que eu vejo isso, uma recepção, que a obra do Raduan está acontecendo, né? Ela não se fechou. Eu discordo, né, de uma matéria que saiu, eu acho que foi no dia 27 de novembro, que fala que o Raduan não tem estudo crítico consolidado, que ele chega aos 80 anos de idade, não tem um estudo crítico consolidado. Ele tem vários leitores, os leitores são muitos, espalhados pelo Brasil, são através de trabalhos acadêmicos, e não necessariamente críticos, né? Que estudaram modernismo, que estudaram Guimarães, Clarice, né, Graciliano. Mas o Raduan, até hoje, ele está provocando, né, leituras absolutamente curiosas e interessantes. Então, eu acho que, em termos de recepção da obra, ela está acontecendo. Então, essa comemoração tem muito para nos mostrar, né, que esse romance aí, ele tá muito vivo, né?
Sem dúvida. O livro, ele não segue, vamos dizer assim, uma linha do tempo rígida. Ele vai e volta nos acontecimentos. Qual que é a importância que o tempo possui na história? Parece que o relógio, inclusive, é algo constante na narrativa, né?
O tempo eu acho que o tempo ali é o grande protagonista, né? É o tempo que, como ele diz, faz diabruras, né? Então, aquele final absolutamente enigmático, que eu posso citar porque é um final em que ele repete as palavras do pai, mas com uma mudança, né, pequena, verbal, né? Então, o gado sempre vai ao poço. Então, o que, que é? Estamos indo sempre para casa. Que é o tempo? O que o tempo é capaz de fazer? Né? O que o tempo foi capaz de fazer com o André? E o livro termina, então, de uma forma, né, em que a gente se pergunta. Nós somos seres de tempo.
Sem dúvida.
O André é também tempo. Né? Então, quer dizer, o amor ele vem, né, o amor pela Ana, o amor que ele sente pela mãe, pelo lado esquerdo, né, que está dessa mesa, com essa hierarquia. O amor, de certa forma, vem nos embalar diante desse imperativo do tempo. Todos nós sabemos que vamos morrer, né?
Sem dúvida.
A morte está o tempo inteiro em Lavoura Arcaica. Então, quer dizer, o que o tempo, ele é capaz, o que nós aprendemos com o tempo, o que nós somos capazes de fazer com o tempo, pelo tempo. Então, tem um capítulo maravilhoso que é só sobre o tempo. né? O tempo brinca, o tempo maltrata, o tempo... Então, é a lavoura, né? A gente sabe que para ela também ser tempo de colheita, né? É preciso de tempo. Então, quando você me pergunta o que é o arcaico, eu falei aí de um pouco de uma passagem do cru cozido, da cultura e da civilização, né? É, e desses imperativos, por exemplo, o imperativo ao incesto, a proibição desse amor entre irmãos, entre outras coisas. O arcaico tem a ver com a gente olha para um tempo que a gente nem quer origem, que a gente não consegue nem reconhecer uma data. Não é um deítico temporal, você fala, ali é o arcaico, tem a ver com a origem. E que origem é essa? Origem não é localizável, pontualmente, por uma data.
Muito bem.
Então, o romance, ele traz essas, né, essa colocação que é primordial para nós, seres humanos, né, seres do tempo.
Sem dúvida. Por falar em tempo, são 9h29. Bom dia para você que está no Universo Literário da UFMG Educativa. Nós estamos conversando com a professora e pesquisadora da Faculdade de Letras da UFMG, a Sabrina Seldelmaier Pinto. Sabrina, voltando lá no Raduan Assar, ele possui pouquíssimas obras, né? Pouquíssimas publicações. Você mencionou Um Copo de Cólera, que merece destaque. Por que Raduan não continuou como romancista?
Essa pergunta, eu lembro, né, quando eu comecei a trabalhar o romance, né, há muito, muito tempo atrás, era uma pergunta que eu brincava, falava assim, essa pergunta endossa um mito, Raduan.
É verdade.
Né, um mito desse escritor que preferiu o silêncio. Então, ao invés dessa lógica capitalista do mercado, da produtividade, essa lógica que que nós estamos, né? Quer dizer, da quantidade, da produção, o Raduan fez o caminho contrário, né? Ele não lança um livro por ano, como tantos outros,
é
que a gente percebe, né? Como tantos cantores, como tantos, né, pesquisadores, e, por exemplo, nós, né, que somos aí completamente aprisionados por mecanismos, né, que nos regem por essa questão, né, da produtividade, é o dinheiro, é terrível. Raduan fez o caminho contrário. Ele tinha, a minha leitura é que o silêncio, ele fala muito.
Né?
A Ana, no livro, em Lavoura Arcaica, a Ana quase não fala, ela não fala nada, né. Então, e a Ana, no entanto, é verborrágica, porque a gente percebe no corpo, no gesto. Quando ela dança, quando a Ana dança, a gente percebe ali que tem, né, pelo gesto, ela está dizendo alguma coisa. Então, isso eu acho maravilhoso, né, esse silêncio do Raduan. Ele fez uma breve obra, Menina Caminho, um outro conto estrangeiro, né, que não tem tradução, e Lavoura e Um Copo, mas... será que precisa de mais?
Quer dizer, é verdade.
Que é o mais?
É verdade.
Ele está junto. Se você procurar na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, o Raduan é estudado e colocado junto a Guimarães e da Clarice. Então, quer dizer, ele está no modernismo, com a obra absolutamente singular, uma obra, uma linguagem barroca, totalmente diferente do experimentalismo, do concretismo, que foi a época que ele era o boom do concretismo. A gente estava assistindo a literatura marginal, então a gente... Ana Cristina César, o Leminski, Cacá, só começando. Se você pensar na cena em que nasce, o Raduan às vezes me falou, brincando, né? Ele falava assim, até hoje eu não sei como eu consegui leitores, porque eu sou um paralelepípedo lírico.
Adorei.
Eu gosto muito dessa expressão.
Paralelepípedo lírico, vou anotar
no
isso.
No meio da década de 70.
Olha só.
Que era puro experimentalismo. Ele escreve um texto... arcaico, né, trabalhando, dialogando aí com a Bíblia, com Mil e Uma Noites, com Pedra em Tabu, com Jorge Lima, que era conhecido como escritor religioso, Murilo Mendes, e ele está aí, está presente,
é,
né, até hoje, né, com essa excelência, né, com esse livro maravilhoso que está completando 4 décadas.
Para a gente finalizar o nosso papo, infelizmente, porque eu estou tendo uma... eu e nossos ouvintes, nós estamos tendo uma aula com você, claro, né? Óbvio. Mas ele é filho de imigrantes libaneses, como a família em Lavoura Arcaica. Tem algo de autobiográfico na obra?
Eu não sei se é possível escrever sem a vida. Eu desconfio, né, de quem faz essas separações. Uhum. Então, para mim, os escritores, pelo menos que me interessam, eles escrevem com a vida. Então, Raduan usa uma frase linda do Descartes, né? Só usa a razão quem nela coloca a sua paixão.
É.
Então, como colocar a paixão sem a vida?
É verdade.
Não é?
É verdade.
Então, também eu deixo aí em forma. Eu acho que cada leitor tem que se perguntar. Eu acho muito difícil algum texto que tenha intensidade, reverberação, uhum. que tenha, não, que consiga nos, né, nos fisgar e nos trazer pergunta que não tem a vida.
Uhum.
Então eu acho que essa mistura é que, né, é uma biografia ficcional, é isso que quando esses limites eles são borrados e trabalhados, isso é, eu me interesso muito por isso, e é isso que, mas não para procurar, né, rastros.
Sim.
Ao contrário, para você esquecer, né, o que é vida e o que é obra. Eu acho que aí que está essa beleza, né, estética, estonteante, que é lavoura,
uhum.
que faz a gente ficar em torpor. É, o André é epiléptico, ele mistura o real com... Ele tem essas convulsões e acho que quando a gente está num livro, né, que nos causa, a gente também fica convulsionado.
Sem dúvida.
Esquece o tempo, né?
É verdade, bem colocado. Ô Sabrina, eu ficaria com você até as 10 horas da noite. Oh, no ar.
Que lindo.
Bate-papo bom, que aula que você deu pra gente, como eu já te falei. É um clássico e, como você falou, super estudado. Vamos indicar aos nossos ouvintes, né?
Nossa, leia um Lavoura Arcaica, leia um Copo de Cólera. São livros, assim,
fundamentais,
né?
Sem dúvida. Olha, é um prazer enorme conversar com você. Muito obrigada pela participação. Lembrando...
Eu agradeço também.
Microfone sempre aberto para você aqui na UFMG Educativa.
Eu agradeço.
Tá bom?
Tá, um abraço.
Um beijo grande.
Bom fim de semana.
Para você também. Tá. Tchau, tchau, Sabrina. Entendeu, né? Fundamental a leitura de Raduan Nassar. Acabamos de ter uma aula rápida e gratuita da professora e pesquisadora da Faculdade de Letras e pioneira nos estudos de Raduan Nassar, Sabrina Sedelmaier Pinto. Falamos um pouco sobre Lavoura Arcaica, sobre o autor, essa obra que foi lançada em 75, recebeu aí 3 prêmios: Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e Revelação da APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte. Há também, como ela mencionou, a adaptação cinematográfica, que é de 2001, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Foi filmada inteiramente numa pequena fazenda aqui em Minas e o filme é considerado internacionalmente como uma das grandes obras do cinema brasileiro, com mais de 25 premiações. A Sabrina, que ajudou aí com a consultoria com Luiz Fernando, o diretor, e o livro largou valor... Perdão, embolou a língua. O livro Lavoura Arcaica, ele é atualmente editado pela editora Companhia das Letras, companhiadasletras.com.br, e você pode encontrá-lo também nas livrarias e bibliotecas de todo o país. Faça isso, vai ter uma folguinha no final do ano, pega um bom livro, pega Raduan Nassar.
Falando de livros.